vou contar uma história incrível. Mas por tudo que existe de mais sagrado, eu juro que isto aconteceu da primeira à última palavra. É a história do meu amigo Joe e dos seus amigos Francis, Tony, Dan e, claro, Malloy. Foi em 1934, no South Bronx e no inverno rigoroso de Nova York. Os tempos eram severos, a Grande Depressão. Era uma sorte ter-se um emprego, mesmo como empregado de bar no Maroney's. Tony, o dono, não era má pessoa. Estava apenas preocupado em conduzir bem o seu negócio. O bar fora uma taberna clandestina havia apenas um par de anos e, apesar de agora ser permitida a venda de bebidas alcoólicas, Maroney's ainda estava frágil. A maior parte das vezes, o meu amigo Joe limpava copos e lavava o chão, avisava os clientes que já não tinham crédito e gritava para o homem do Exército de Salvação. O tipo vinha todas as tardes para se aquecer. Quem o podia acusar? A neve passava velozmente pelo pequeno canto que ele escolhera, mesmo pela porta, até ao bar, e ouvia-se o som monótono do seu sino, que tocava incessantemente como um dobre afinados. Quem podia acusar alguém? Todos estávamos sem dinheiro. O Daniel McLaren, que trabalhava como vendedor no momento em que ninguém comprava. Francis Pierce, um agente funerário cheio de cadáveres e ninguém para os reclamar. O Joe, que trabalhava para ter gorjetas e elas não eram o que se pode chamar de abundantes. E Tony Maroney estava tão preocupado que começou a marcar as garrafas e a compará-las com a receita do dia. Caiu no hábito de olhar para cada bebida que o Joe tomava. E o meu amigo queixava-se, baixinho.
Eu sou boa pessoa. Tenho um coração de ouro. Isto é demais para um homem.
Tudo começou na tarde de uma sexta-feira, no fim de dezembro, a pior altura do ano. Acabara-se o trabalho da semana e tinham nada mais, nada menos que 2 dias à sua frente para se lembrarem que o Natal se aproximava e que não tinham dinheiro. Francis sentou-se no bar, com as mãos entrelaçadas. Dan ainda não chegara. Mike Malloy, um velho bêbado com mais de 60 anos, passava o tempo a ressonar com a cara mergulhada numa poça de cerveja. O velho levantou a cabeça, sorriu como apenas uma pessoa completamente bêbada consegue e caiu com um barulho surdo. O barulho fez com que Tony levantasse os olhos.
Pergunta ao cavalheiro se quer uma bebida.
Com certeza. Chegou o Exército da Salvação. Demos no posto.
Não querem ajudar os que estão pior que vocês?
Claro. Sente-se e aqueça-se. Depois venha verificar este registro. Todas as bebidas grátis que estes caramelos me tiram. E dizem que não há ninguém pior que eu.
Tony regressou ao trabalho a examinar o centeio e Francis olhou para Joe implorando por um copo. Bom, eu conheço o Joe, ele é boa pessoa, mas também tem traços de personalidade mais rasgados. No maior silêncio possível, Joe deitou um pouco de whisky num copo e deixou-o no bar, sem que ninguém lhe tocasse. Quando Francis procura chegar-lhe, Joe afasta-o.
25 cêntimos.
Coitado! Francis puxou bruscamente a mão e olha para o meu amigo como se ele fosse um cão que o acaba de morder.
Claro, claro. Deixa cá ver aqui. Talvez no casaco.
Dan McLaren chegou naquele preciso momento.
Ufa! Estou estafado hoje. Ui, que lá se vai o meu casaco. Obrigado, Joe.
Ele não foi em cantigas e afastou o copo de Dan também. Parecia o jogo das bolinhas. A mão de Joe era mais rápida que as deles.
25 cêntimos.
Vejam só. Ah, que bom empregado de bar. Deixa-o beber e esquecer a sua pobreza e não se lembrar nunca mais da sua miséria.
Olha lá, até o Malloy abriu os olhos.
Provérbio 31 do versículo 7.
Disse Francis, um católico praticante. Dan tem também um aspecto mais miserável do que é habitual. Procura um cigarro no bolso e vê que tem as mãos a tremer.
Como lhe parece que é a sensação de ir para casa, para junto da mulher e de três filhos, sem dinheiro na carteira? Tu não sabes nada disto, Joe.
Em boa verdade, ele tem razão. O Joe não é casado.
Ver esses olhos alegres de jovens começarem a enfraquecer de desespero. O Natal aproxima-se e não posso oferecer nada aos miúdos. Nem sequer um quarto de bilhete para o cinema. Tudo o que posso fazer é sorrir para os animar.
Joe começa a ficar impressionado com as palavras de Dan. O seu rosto começa a contrair-se, como que emocionado.
Por favor, dá-me essa bebida, Joe. Ajuda-me a mentir. Isso é tudo o que me resta.
Joe sente os olhos de Tony em cima de si, mas de qualquer modo, dá a bebida ao Dan.
Desconte-o no meu salário.
Até o velho bêbado Malloy se impressiona com o gesto. O suficiente para dar pancadas num banco do bar.
Venho o que acontece quando se é simpático.
Eu afasto todos os marginais e ladrões de Bronx. E quando vou à procura, encontro uma viúva desamparada a oferecer-me o seu corpo patético ou um assassino doente que me quer agarrar. Deixe-me dizer-lhe que devo muito ao coração bondoso.
Mike Malloy, que estava no chão, levantou-se até poder ser visto. Tinha jeito para declamar. E até mesmo quando estava quase inconsciente, conseguia que os versos parecessem bonitos.
Queixar-nos do nosso terrível destino, ou lamentar-nos do que ele representa, apenas nos trará desespero e ódio, pois a morte está onde mora a justiça. Meu caro, qual é o caminho para a casa de banho?
Não sabes já que mereces urinar nas calças? Anda lá, é por ali.
Oh,
ai, bons tempos aqueles em que eu acompanhava a tomar uma bebida, Francis. Tem sido um bom cliente.
Sabes, um pouco de dinheiro não nos faria mal. Mas não conheço ninguém que, hoje em dia, consiga ganhá-lo facilmente. Há dias fiz um funeral. Um tipo curioso chamado Al Compinari. A mulher deixou para andar com Tots O'Connor. Mas a verdade é que ela tinha um contrato com o marido. Ainda estavam legalmente unidos, compreendem? Então, o que é que ela fez? Fez uma grande apólice de seguros e 4 dias depois tomou-se uma viúva inconsolável. Coitadinha! Quando o Compinari é atropelado. Acidentalmente, por um caminhão.
Acidentalmente. Ora, ora, isto dá uma boa história.
Parece uma maneira honesta de se ganhar alguns dólares. De qualquer modo, o tipo ia morrer.
Ela pode ter-lhe contado da negociata, sim, percebem? Ele podia não morrer, sei lá.
Tretas! Vejam como ela está melhor.
Ela nem sequer lhe deu um caixão decente. Em pinheiro liso, sem forro, o mais barato. Eu sei do que falo.
Não vejo mal nenhum em seguir uma pequena intuição. Nenhuma razão para gastar os rendimentos inutilmente.
Francis olhou para Joe como se ele fosse uma cobra. Dan mexeu a cabeça em sinal de aprovação, mas também foi ele a quem o Joe ofereceu a bebida. Malloy acabava de voltar do quarto de banho aos zigzags.
Vi o funeral das minhas esperanças, enterraram-se uma a uma. Nem uma lágrima, nem uma palavra, cumprira-se a tarefa solene.
Cala-te, Malloy!
Como se representasse, Malloy caiu automaticamente no chão.
Jesus. A maior parte dos tipos que andam por aí vai morrer. Por exemplo, o Malloy tem tentado matar-se desde há já 2 anos, com tanta bebida. E vai conseguir, muito provavelmente. Em especial com este tempo.
Sempre com um ar profissional, Francis fitou Malloy como se ele estivesse pronto para embalsamar.
Mas não contem com ele para pagar o funeral. Ele será como todos os outros. Não tenho sorte nenhuma.
É verdade. A mulher dele morreu. E ele também não tem amigos. Não encontrará ninguém que se preocupe com ele o suficiente para pagar o enterro.
Ai, uma vida inútil é uma morte prematura. Isto é Goethe, hein?
Deve ser.
A brincadeira acabou.
O único modo de pagar o funeral do pobre bêbado seria através de uma apólice de seguro de vida.
Primeiro entreolharam-se. Depois fixaram-se em Malloy, que estava no chão. Durante um momento pareceu que deixara de respirar, mas então repararam em alguns pelos das suas suíças a mexerem-se e a sua barriga a subir e a descer. Deixem que vos confesse que todos estavam cheios de alegria. Pensaram de repente em Malloy com uma nova afeição. Naquela noite, Joe estava a limpar copos quando Dan entrou presunçoso, como se lhe tivesse saído a sorte grande. Francis estava a olhar fixamente para o papel da parede, algures afastado no mundo da embriaguez. Malloy vem cambaleante ao escutar o som do licor a ser entornado para um copo.
À saúde. Gostaria de partilhar um pouco de líquido mágico com um pobre velho que está quase a morrer.
Com certeza, Sr. Malloy.
Respondendo o Dan, deitando com generosidade um pouco de gin banal num copo. Dan volta-se para Malloy, que olha fixamente para o redemoinho de gin, como se fosse uma fogueira.
Sr. Malloy, tenho aqui uma petição para o prefeito contra as condições abomináveis que os órfãos pobres sofrem nas lojas de doces de Nova Iorque.
Coitadinho.
Ficaria muito agradecido se assinasse e nos ajudasse, para que a nossa voz se possa ouvir.
Sim, olha, Malloy, já contam com a minha assinatura.
Pobres vagabundos. Sr. McLaren, ficaria satisfeito se mostrasse um dia. Não vejo muito bem, percebe?
Sim,
claro, basta assinar aqui. Aqui tem uma caneta.
Embaixo, Sr. Malloy. Sim, sim.
Isso, bom.
Exatamente.
Boa assinatura.
Obrigada, Sr. Malloy. Os órfãos agradecem-lhe.
Às suas ordens, bom homem. Posso propor um brinde?
Claro! Ai, Joe, manda vir!
Aqui tem, Sr. Malloy.
Aos órfãos!
Aos órfãos!
Malloy agarrou no copo com as duas mãos e, cheio de sede, bebeu tudo de uma só vez e depois caiu de costas como uma árvore cortada.
Conseguiste?
Então.
Conseguiste alucinar-se.
Ora, cá está a apólice de seguro de vida.
Pois é, lá estava o nome do pobre Malloy, como se tivesse assinado a sua própria sentença de morte.
Conseguiste? Silêncio, Francis. Ainda acordas o Malloy.
Não penses que temos de nos preocupar com isso, Tony. O tipo emborcou quase uma garrafa de gin.
Conseguimos que ele assinasse, nos desse garantias. Considerando a comissão, o nosso intermediário renunciou prudentemente a um exame médico. após a morte conveniente do Sr. Michael Malloy, todos seremos homens ricos.
Vamos a números, vamos a números. Horas, dias... Quanto tempo te parece que vai ser necessário?
Eu não sou médico, mas não deve faltar muito. Só a ideia do seu fígado é suficiente para vos fazer morrer.
Ele tem tentado embebedar-se até à morte desde que comecei a trabalhar aqui. E tendo em consideração os nossos recursos, devíamos todos poder ajudar o nosso amigo. Como podem ver, temos aqui a artilharia da pesada, álcool aos magotes, grandes pomadas de licores de toda a espécie.
Hey, Malloy, acorda. Anda cá. Façamos um brinde. À tua saúde, homem.
Saúde.
Grande Malloy.
Siga.
Na terceira semana de janeiro, Tony estava desesperado. Avisaram Malloy que ele tinha uma conta e que estava a aumentá-la de forma abismal. Havia caixas de garrafas vazias de gin, vodka, whisky e vinho. Embora os três homens jurassem a Tony que o reembolsariam pela ajuda com as bebidas, ele era afinal o grande prejudicado. Passaram noites e noites a beber com Malloy e todos se foram muito abaixo. Dan tinha as veias a rebentar, espalhadas pela cara e pelo nariz. Francis fizera três funerais enquanto estava completamente bêbado. Estavam Tony e Joe no bar. E claro, Malloy, um penedo, voltava à procura de mais, tão delicado como no dia em que nascera.
Senhor Maroney, permite que um pobre homem como eu tome outra vida?
Ai, que filho de...
Joe foi uma flecha. Percebeu rapidamente pela cara do Tony que ele estava prestes a estrangular o velho e, portanto, adiantou-se.
Com certeza, Senhor Malloy. Calma, Tony. Eu digo-te uma coisa. Tenho visto borrachões e bêbados, mas nunca vi ninguém com Malloy. Este homem consegue sorver uma caixa de garrafas de bebida e ainda sair devagar pela porta.
Deus te abençoe, Joe. Faz muito frio lá.
Faz, faz.
E um homem precisa de um pouco de fortalecimento só de pensar nisso. Joe, pões isso na minha conta?
Tiro certeiro. Já dorme.
Ele vai beber-me tudo. O homem vai beber-me tudo, Joe. Eu não posso crer.
Nesse momento, Francis entrou negro como um corvo vindo de um funeral. Quando viu Malloy estendido ao comprido no chão, o seu rosto avivou-se. Precipitou-se para junto do bêbado e pôs o ouvido sobre o seu peito. Depois levantou-se e disse as palavras mais tristes que jamais proferira.
Não está morto.
Não, mas estamos quase completamente falidos. Durante as últimas três semanas bebeu 27 garrafas de whisky de centeio, 14 garrafas de vodka e 5 garrafas de whisky escocês. Mas levanta-se. Apenas pede desculpa e diz que tem sede.
Ele tem de morrer em breve. Sim. E eu necessito do dinheiro.
Tu necessitas de dinheiro? Dentro em breve podemos estar todos lá fora, na neve, com o Sr. Malloy.
Talvez lhe devêssemos apenas dar cerveja. Olhem no meu pai. Cerveja. Que Deus tenha a sua alma em descanso. Costumava dizer que se, durante um mês, dermos a um homem cerveja alemã, ele morrerá. Quando um irlandês oferece cerveja a um polícia, este corrompe-o. Um whisky dá-lhe outra imagem e é o que o salva. Devíamos saber. Mas não podemos esperar mais um mês.
Não.
E se o coagíssemos um pouco? Talvez tenhamos sido demasiado simpáticos para o Sr. Malloy. Sim, algo mais forte talvez o apressasse.
Como por exemplo?
Como assim?
Um pouco de metanol? Sei lá.
Ui, mas isso vai matá-lo?
Francis.
Entretanto, Tony foi para a sala das traseiras.
Mas isto... Isto não é assassínio?
Claro que não, Francis. Tom, Tom, esta fica por conta da casa. Olha bem para ele. Pensas que ele vai notar a diferença se tomar metanol ou Jameson?
Pois... Quer dizer... Realmente...
Além disso, vai apressar as coisas. Estás a perceber? Dinheiro.
Oh, Bom, Malloy, não é a morte que é horrível, mas sim morrer. Segundo Fielding, em 1751.
Esquece-me.
Joe estava quase a estourar um imponente pateta quando Tony voltou com a testa franzida.
Eu só consigo encontrar queroseno.
Pode ser.
Francis ficou branco como um cogumelo venenoso.
Pronto, vamos deitá-lo para esta garrafa. Juntamos-lhe aqui um pouco de whisky para disfarçar o sabor. E cá está o Malloy especial.
Ao ouvir pronunciar o seu nome, Malloy começou a contrair os músculos. Pôs-se de pé, esfregou os olhos e caminhou, tropeçando. Enquanto isto, Dan estava prostrado, embriagado, de bochechas esparramadas no balcão.
Ei, Dan, acorda. Está para lá de Marrakech. Ei, Dan, não vais querer perder isto. Acorda.
Obrigado. Apetece-me tomar uma bebida.
Não!
Assim que Dan tinha o copo nos lábios, Tony arrancou-lhe das mãos, entornando um pouco sobre o seu casaco.
Que tipo de bebida ordinária é essa? Cheira a
é uma bebida para o Sr. Malloy.
Sr. Malloy, que me diz uma bebida fresca depois da sua cesta?
Que boa ideia. Vocês são muito amáveis. Não me querem fazer companhia?
Não.
Eu tomo uma bebida.
Ah, não, Daniel. Sabes bem que a patroa não gosta do bafo a bebidas fortes, não é?
Dan pouco se importou, agarrou a garrafa de Malloy especial e serviu-se de uma bebida. E desta vez foi Francis que pensou mais depressa e disparou.
Também tomo uma. Ora, chega para lá.
Ai.
Seu Palermo, viste o que fizeste?
Epá, desculpa lá.
Não faz mal.
Não, tu me traste uma bebida.
Eu limpo já isso. Senhor Malloy, vá à frente, senhor sem nós.
Saiam-me da frente, dá-me um cigarro.
Olha, acho que tenho uma beata aqui guardada. Onde é que eu meti?
Não se importam se eu beber? À vossa saúde.
Francis, Tony e Joe ficaram pregados ao balcão, na expectativa, a cada gol. Mas o velho atirou-o para trás, lambeu os lábios.
Ah, isto é um tónico.
Sério?
Impressionante. Outro, Sr. Malloy.
Eu ficaria muito agradecido.
Acabou-se. Aqui tem.
Isto é queroseno.
Este só agora é que está a pôr os pontos nos is.
Malloy tomou de uma só vez a última bebida e ficou com os olhos tortos. O seu rosto tornou-se de um verde pálido e sentou-se de novo, como se procurasse algo para se encostar. E por fim, atirou.
Absolutamente delicioso.
Dê-lhe com outro, Sr. Malloy.
Sim, outro.
Desta vez o rosto de Malloy ficou branco e os lábios deixavam ver os dentes amarelos. Abriu completamente os olhos, que pareciam vermelhos como fogo, como se o queroseno tivesse incendiado algo lá bem dentro. Levantou-se e agarrou o estômago com a mão.
Estou apenas... estou um pouco tonto.
Então, Sr. Malloy?
Lamento ouvir isso, Sr. Malloy. Talvez um passeio noturno ao ar fresco lhe faça bem.
Sabe o frio que está lá fora? O frio suficiente para ativar de novo a circulação do sangue.
Sim, sim. Um passeio noturno ao ar fresco talvez seja o suficiente.
Malloy tentou falar, mas não conseguiu. A sua língua andou um pouco às voltas, mas apenas saíram sons estrangulados. Dan abotoou-lhe o casaco, pôs-lhe as luvas e agarrou num braço. Tony apressou-se e segurou-lhe no outro braço. Francis e Joe vestiram os casacos e juntaram-se a eles. Não foram para muito longe. Estava um frio horrível e o vento uivava como uma alma penada. Afastaram-se do Maroney's o suficiente até que encontraram um cone de neve grande e confortável. Desabotoaram-lhe a camisa e as calças para que ele pudesse apanhar completamente o ar noturno e deitaram-no de costas. Nevava com tanta intensidade que ele depressa ficou coberto por uma camada branca.
Não parece estar certo deixar-me-lo aí deste modo, Joe.
Tens razão.
Joe começou ferozmente a atirar neve sobre a barriga inchada de Malloy.
O que estás a fazer?
O que te parece que estou a fazer?
Joe tem razão. Seria um pecado não passarmos o fim o mais possível.
Dan, Tony e Joe juntaram-se e em breve Malloy parecia, ele próprio, um colmo de neve. Francis recuou e fez uma citação de Shakespeare. Ou de outro qualquer.
Doce é a morte que põe fim ao sofrimento.
Ah, vamos, mas é sair daqui antes que nós morramos gelados.
Cinco horas mais tarde, estavam de novo no Maroney's. Cada um dos homens a pensar no que fizera e esperando que conseguissem ter o dinheiro depressa. Mas notava-se bem a sua preocupação. A rádio anunciara que estavam 14 graus negativos, que era a pior tempestade do ano e que se esperava que a espessura da neve atingisse cerca de 5 centímetros.
Podem não o encontrar antes da primavera. O inverno vai ser longo.
Não podemos esperar tanto. Talvez devêssemos desenterrá-lo.
Não podemos arriscar. Podem ver-nos.
De que é que devemos ter medo? Claro. Ele é apenas um vadio, sem eira nem beira. Demos-lhe algumas bebidas. Ele veio cá para fora e, olha, não tinha para onde ir.
Mas demos-lhe queroseno para beber. E eu sou o beneficiário.
Era evidente que eles estavam com medo. As desconfianças começavam a aparecer aos poucos.
Talvez nos devêssemos mudar durante algum tempo.
Considerando a tua admiração pelo sol da Flórida.
E o teu célebre gosto pelas viagens de comboio.
Deixaremos isso a meu cuidado.
Nem pensar.
Eu guardo a apólice, Dan. Onde está?
Oh, venha para lá!
Para de me tirar para lá! Eu fico com ela! Eu fico com ela!
Em breve estavam os quatro no chão, às voltas e aos gritos, aos pontapés, aos socos. Quando a porta se abriu, e um vento forte e frio estendeu uma porção de neve ao chão. Eram 3 horas da madrugada e todos levantaram os olhos, surpreendidos.
Está uma noite muito fria lá fora, meus amigos.
Malloy, à entrada da porta, coberto de neve, como um fantasma.
Estou gelado até aos ossos. Um pouco do velho líquido mágico para me aquecer.
Bom, eu sinto um pouco de vergonha do que aconteceu depois disso. Os quatro homens tentaram de imediato um anticongelante num cálice de trebentina. Deram-lhe gin tónico com uma mistura de lexívia e fizeram crepes Suzette. Depois serviram-lhe sanduíches de sardinha com tachas de prender alcatifas e carne magra de conserva com uma mostarda especial de veneno para ratos. Todos estes cuidados contribuíram para o deitar um pouco abaixo. Ele reviraria os olhos, cambalearia, balançando-se e cairia no chão. Os homens aproximar-se-iam e tomariam o seu pulso, mesmo quando não o encontrassem a pulsação. E então gritariam, cantariam e dançariam uns com os outros e Malloy apenas iria gemer, rolar pelo chão e arranhar o traseiro. E o pior de tudo, Foi quando o Dan McLaren ficou completamente louco daquela cabeça e tentou cortar o Malloy aos bocados, com um machado.
Cuidado! Cuidado! Ei!
Por amor de Dan, por amor de Deus, não!
Parem com isso! Vou contar até 10!
Eu tenho a morrer! Eu tenho a morrer!
Tu és o seu noticiário, caramba! Não podes matá-lo!
Ele tem de morrer! Ele tem de morrer!
Ele há de morrer! Não te preocupes, ele vai morrer! Está na hora de tomarmos medidas mais drásticas.
E assim foi. Apanharam um táxi até ao Rio Harlem. Eram 4 horas da manhã, segunda semana de fevereiro, e todas as pessoas de bom senso da cidade estavam a salvo e quentes na cama. Tinham dado a Malloy um grande copo de desinfetante e ele estava morto, de pé. Com todas aquelas pedras nos bolsos e os tornozelos inchados, ele era um sacana bem pesado e eles tiveram de o arrastar assim como estava. Lá chegaram com grande esforço ao meio da ponte e ficaram ali a olhar para baixo. O gelo que se acumulara flutuava no rio e corria devagar por baixo deles. Como vocês podem imaginar, estavam com pressa. A temperatura era de 3 graus negativos e estavam envolvidos num crime grave. A estrutura e os suportes da ponte estavam enegrecidos com fuligem e apenas se via uma luz muito fraca que vinha do gelo.
Parece que aqui é suficientemente fumo.
Vamos fazer o trabalho depressa e acabar com isto.
Vamos lá.
Está bem. Estão todos prontos?
Sim.
Vou contar até 3. 1, 2.
Puxaram e gritaram quando chegou ao número 3. Mas o que aconteceu foi que o Dan escorregou no gelo e todos perderam o equilíbrio. Uma perna do Malloy, coitado, bateu numa das traves e ele deu um salto para trás. Todos caíram, à exceção de Dan, que acabou por ficar pendurado na ponte, segurando-se com as mãos, a gritar por socorro.
Dan! Dan!
Joe apetovelou o Malloy de tal forma que foi parar à borda. Foi só então que o pobre velho abriu os olhos e perguntou de um modo bastante suave.
Onde é que eu estou?
Francis, acorda! Acorda! Traz a frigideira! Ouve! Dá-lhe sem medo! Por cima da cabeça, ok? Por cima! Isso! Dá-lhe! Isso!
Foi então que Francis começou a tocar um ritmo de swing, fazendo uma grande algazarra ali no escuro. Dan lá conseguiu finalmente juntar-se aos outros, a choramingar como um bebê. Por fim, ele, Tony e Joe agarraram Malloy por baixo dos braços e levantaram. Francis afastou-se, mas continuava a bater no vazio. Mesmo naquela luz fraca, era bem visível o sangue que escorria da testa de Malloy.
Para com isso! Para com isso! Ajuda-nos a tirá-lo!
Francis agarrou os pés de Malloy, descalçando-lhe os sapatos, e assim que o corpo dele se afastou deles, pôde-se ver pela última vez os seus pés cheios de calos, disformes e pretos, como se estivessem queimados pela geada. Ficaram ali, de pé, no escuro, respirando com dificuldade. Demorou bastante tempo, mas por fim ouviram, lá ao longe, o barulho do corpo a cair na água, que não foi tão forte como se pode pensar. Ui, e depois nem queiram saber. Francis baixou-se e começou a gritar num pranto.
Eu sou um assassino! Eu sou um assassino!
Cala-te, seu mariquinhas! Vou atirar-me-se!
Espera!
Vamos!
Espera!
Vamos!
Espera!
Vamos!
Quem vê lá?
O que é que se passa?
Nessa altura viram o polícia. Estivera ali a espiar-nos. Só Deus sabe há quanto tempo.
Isto!
Ele foi dela!
Correram o mais rápido que puderam, mas Joe foi o único a conseguir fugir. Joe zarpou até ao seu quarto e desapareceu dali logo depois com o dinheiro que conseguira guardar. Atravessou tudo até Harlem e depois foi para a Estação Central. Apanhou o primeiro comboio que o tirou da cidade e o levou para Philly, onde permaneceu alguns dias, ficando em casa a ler os jornais de Nova York. Francis, Tony e Dan foram presos por assassínio em primeiro grau e Joe procurado. Eles contaram tudo. As suas fotografias vinham na primeira página. Os jornais estavam cheios da notícia, como mataram aquele pobre vagabundo inocente, a sangue frio, como planearam tudo.
Consórcio de assassinos, era assim o título.
Não sabiam nem sequer metade. Malloy, inocente. Além disso, nunca encontraram um corpo. Joe foi para Chicago e mudou de nome. Cortou o cabelo rente e pôs um bigode postiço. Usava um chapéu e óculos escuros. Arranjou um emprego como empregado de balcão num bar chamado O'Farrell's. Era um trabalho duro, mas ele não podia escolher muito. Em agosto, sob o testemunho do polícia, o estado de Nova York condenou à morte os velhos amigos. Bom, o facto de Dan ter a apólice no bolso no momento em que foram presos não ajudou muito. Portanto, como já devem ter reparado, estou certa que sim, estamos de novo em dezembro e já há um ano que tudo isto se passou. As coisas não estão melhores em Chicago do que em Nova York e o Sr. O'Farrell queixa-se e lamenta-se mais do que o velho Tony costumava fazer.
Ninguém tem dinheiro para uma bebida, embora todos a desejem.
Vê-se-te cala, chato. Já me estás a enervar.
Que foi, Joe?
De tempo ao tempo, Sr. O'Farrell. Verá que o negócio vai melhorar. Vá-se embora. Dá cabo do negócio.
Uma moeda de 5 cêntimos na minha mão diminui um pouco o sofrimento dos desprotegidos do mundo. Asseguro, uma moeda a menos na destilação de Satanás para alterar o juízo de homens bons como você.
Vá-se embora. Encontrou a pessoa errada.
Abanou a cabeça com um lamento sincero e voltou-se para a porta da rua. Nisto, acabava de entrar um outro homem, todo agasalhado, com um turbilhão de neve à sua volta. Sentou-se ao balcão, tirou o chapéu e disse:
Oh, meu velho amigo, pode fiar um pouco daquele líquido mágico a um pobre velho quase a morrer como eu?
Os seus olhos estavam vermelhos como fogo, um fogo demoníaco. Tinha uma cicatriz na testa. Joe reconheceria aquela cara em qualquer lado, com toda a certeza. Ah, diabos me levem, se não era o próprio diabo, na figura de Michael Clayne Malloy.